Atenção.
O que você está prestes a ouvir não é recomendado para alto-falantes.
Use fones de ouvido para a segurança de sua reputação, sua família e seu emprego.
Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
Você está ouvindo o Febroso Podcast.
O podcast que não tem frase de efeito.
Puta que pariu, Marquinho! Que bom do pão, Marquinho!
Tira o dinossauro da coleira, velho!
Depois de muito tempo, o Febroso voltou. Olha, olha que alegria. Olha que coisa boa, que coisa feliz.
Isso é maravilhoso.
Tá começando o episódio 90 e poucos do Febroso. Eu não me dei nem o trabalho de conferir. Cara, em agosto foi o aniversário de acho que 4 anos do Febroso. Ninguém comemora nada nessa porra. É isso, o Febroso ele é aquela amizade.
Muito
assim.
Muito tempo, hein?
Que aparece só pra falar oi, sumir do RS e desaparece de novo depois de uma conversa. É o Febroso. E assim... O nosso sonho, aparentemente, é chegar no episódio 100, né? Mas tá difícil. Nunca mais chegou no episódio 100. Esse ano, eu tenho certeza que a gente não chega no episódio 100.
A gente tá em que app?
Ah, agora
eu achei que ia chegar no episódio 100 na semana passada.
Não, seus cálculos estavam tudo errado.
Uhum.
Deixa eu ver aqui. Rapaz, estamos no episódio 93.
Olha só.
Olha aí.
Ó, esse ano não chega, mas ano que vem com certeza.
Ano que vem chega no episódio 100. Aí no episódio 100 a gente para o Febroso, tá ligado? Fica com 100 episódios e acabou, tá bom, já falamos tudo. Eu já contei todas as histórias da minha vida, cara. A coisa é tão feia que eu já não tô mais falando das coisas que aconteceram na minha vida. Eu tô falando das coisas que eu quero que aconteça. É por isso que a gente tá gravando esse episódio de sonho, entendeu?
Ah, mas sempre dá, sempre vai acontecer alguma atualidade aí digna de comentário. Uhum. Sempre vai ter. Quando você menos esperar, o brasileiro vai te surpreender e você vai ter que voltar pro Febroso. Não adianta. Não duvide do brasileiro.
Nesse episódio não temos a participação da Vênus, porque ela confirmou de gravar com
Vênus.
A gente. Oh, meu Deus.
Eita.
É força do hábito, Vênus. Desculpa, você não participa
tudo
tanto
bem.
Do Febroso.
É verdade.
A gente não tem a participação da Patê, porque ela ia gravar com a gente.
Eu ia
adorar. Mas
ela
lembrou
aqui.
Que ela tinha comprado um ingresso para um evento chamado A Jaula dos Pacotudos. Provavelmente o show de uma banda. E por causa disso ela não pôde participar, que ela tá lá na Jaula dos Pacotudos agora. Mas é isso, então. A gente vai falar sobre os sonhos da vida. E esse é um daqueles episódios de conversas profundas, porém, né... Quando é a gente levando a conversa, ele fica com a profundidade de um pires. Eu sou o Giovanni. Só tem uma coisa pra falar pra vocês. Vai ter gente mostrando um rabo online aqui.
Oh,
ao vivaz.
Não. Ai, meu Deus. Rabos serão abertos.
Rabos serão abertos hoje, pra todo mundo ver.
Rabos bem grandes. Não duvide do tamanho. São imensos.
Pior que era, hein? Que rabão.
Que rabão. Então, gente, neste episódio, vocês vão aprender que sonhos são complicados, mas que são possíveis, tá? É só você esquecer um pouco que é adulto e voltar a ser criança.
Isso. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar.
É isso aí. E vai me dar toda a coragem que puder. O resto da letra eu esqueci, eu não pude continuar pra dar um efeito pra frase.
É, eu também não tenho idade suficiente pra lembrar dessa música.
É. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar, estamos com você, nós estamos em... Ai, loura, filha da puta, por que tá na minha cabeça até hoje? Ô, desgraçada do caralho. Lembrei. Nossa, velho, eu tive que cantar devagarinho pra ver se vinha lá do fundo.
Veio, ela tá implantada na tua alma.
Pois é.
Oi, gente, aqui é a Sucubo. E o fato da gente ser pobre é muito triste, mina todos os nossos sonhos. Mas, né, quem sabe um dia, torçamos pra que tudo dê certo.
Mas você não acha que só dá pra sonhar quando você é pobre? Porque quando você é rico, você não sonha, você só realiza.
É, e depois você se entope de pó, né?
Okay. Beleza,
é, ele volta a sonhar.
Logo.
Ele vai usar tanto cogumelo que ele volta a sonhar na hora. Confia.
Caralho.
Duvidas. Duvida. Melhor jeito de fazer um rico sonhar. Enche ele de raio. Dá um raio aí, Ricardo. Dá um raio, milionário. Dá. Duvido se tu não volta a ter sonhos.
Só assim pra ele ter adrenalina na vida, né?
Pois
caralho,
é.
Caralho, meu irmão. Ok, eu acho que esse episódio poderia acabar por aqui, já na introdução, que a mensagem tá dada, mas...
Um beijo pro Aécio Neves.
Ai, caralho, beijo pro Zé Trovão. Enfim, vamos... Gente, vamos começar o episódio, chega. Tá bom já. O que tem que falar pro ouvinte mesmo? Não tem que falar nada, ele não faz nada, né? O que adianta falar pra ele seguir a gente na rede social, interagir? Não interage mesmo? Então pau no seu cu, ouvinte. Vai ouvir, então. Vai. Quer ouvir sem interagir? Vai ser ghost? Vai ser fantasminha? Então vai ser fantasminha. Vai ouvir o episódio agora. Gente. Eu não vou falar pra você fazer nada. Vai, vamos começar.
Me chama no Instagram se você entender de bebidas.
Ok. Vênus.
Oi.
Esses tempos atrás... Eu estive meio reflexivo sobre a vida, sabe? Eu tô sempre reflexivo sobre a vida. Sei. E a Sucubu tem que ficar me aguentando, eu com minhas noias, tá ligado?
Uhum.
E eu percebi que eu sou uma pessoa, cara, que eu tenho uma interpretação muito errada sobre sonhos.
Entendi. E como ela funciona.
Eu não... As coisas que eu levo como sonho, cara, são bem complicadas, assim. Na verdade, os meus ímpetos de vida são bem complicados. Eles sempre rumam pra trilhos, assim, que, tipo, não tem um tutorial de como realizar, tá ligado? E aí eu queria ouvir de mais pessoas se é só eu que sou noia ou se todo mundo tem complicações de sonho, mesmo que seja um sonho mais comum.
Entendi. Olha, acho que eu só posso dar as minhas experiências a respeito disso. Eu tive momentos na minha vida onde eu pude, pelo menos por um breve momento... estabelecer como um sonho, tá? Só que, como a minha vida foi sempre com opiniões muito fluidas, eu mudei muito de opinião durante os anos. Conforme
faz parte. Eu nunca, principalmente por causa da sua idade.
Eu nunca fui assim. Eu acho que isso não muda, porque eu vivo mudando de opinião. Eu acho que eu posso fazer isso. Não sei se eu preciso ficar pensando igual do mesmo jeito pra sempre. Não dá pra ser a mesma coisa o tempo todo.
Então, chega uma certa idade que você vai assentando os pensamentos.
Então, que bom. Tomara que chegue, porque até agora eu tô mudando o tempo todo.
Pra mim ainda não chegou também, não. Então, eu tô falando ao Léo, assim.
Uhum. E na minha parte mais inocente, no que tangia a forma como a sociedade se comportava, tanto em relação a mim, quanto em relação à minha classe como indivíduo, como operária, a estruturação dos sonhos, ela era meio diferente, ela era meio difusa, e acima de tudo ela era meio depressiva para mim. No começo, eu conseguia acreditar que eu tinha sonhos. Eu ficava tipo assim, caramba, eu queria muito ter... Um dos meus primeiros sonhos bobos que ficou vindo e voltando é que eu pensava, caramba, eu queria morar num lugar muito bem localizado, assim, que tivesse acesso a pessoas do mundo todo. E eu queria ter um barzinho. Eu não bebo, eu não tenho interesse
caralho,
em beber.
Caralho, mano, a Vênus dona de um barzinho.
Eu queria ser dona de um barzinho, bonitinho, não precisa ser grande não, bonitinho. Eu queria ali ficar servindo bebida pro povo e eu queria morar no andar de cima, tivesse uma caminha pra mim, uma casinha
São
pra
Paulo.
Mim.
A gente precisa trazer esta pessoinha pra São Paulo.
Aí eu queria
imagina.
Que se, eu
pessoas
queria esse
do mundo todo. É um lugar que tem muita gente do mundo todo. Pra você abrir um barzinho, dois palitos...
Imagina, Vênus Bar, cara. Porra, vamos fazer.
Eu
faz
queria...
um logo,
vou fazer o logo já.
Eu queria um barzinho, assim, pra me ficar ali servindo. Eu queria entender tudo de bebidas. Eu queria servir bebidas. Eu queria passar as minhas noites servindo bebidas pras pessoas, ouvindo gente falando comigo sobre coisas diferentes. Eu ia ser muito feliz fazendo isso. Conhecendo pessoas do mundo todo, bebendo,
caralho,
não bebendo.
Mano. Que sonho da hora, velho. Porra, é isso? Tá vendo? Como é que eu não tenho esse tipo de sonho? Caralho, mano, eu já adorei. Eu já quero fazer o logo do teu bar. Bora fazer esse bar aí.
Aí eu fiquei com o passar do tempo. Infelizmente, esse sonho foi secando. Porque eu percebia, caramba. Olha pra mim, não vai rolar, sabe? Aí eu percebi que meio que o tempero do abre aspas sonho é só o fato de que eu não posso fazer ele. Então, quando eu fizer, ele vai deixar de ser sonho e eu vou adorar. Mas só que tá muito longe disso acontecer e eu não sei como isso vai acontecer. Mas isso era um sonho meu, que eu não sei se ele é latente até hoje ou não, se ele adormeceu. Porque o que aconteceu? Essa fase de sonhos da minha vida, ela durou até o fim do meu ensino médio, que foi quando eu passei por esses problemas aí no Jovem Aprendiz, que eu parei de receber suporte, eu não consegui emprego em lugar nenhum, eu não consegui usar a minha força de trabalho para nada, ao mesmo tempo que a minha autoestima ia cada vez mais se deteriorando por causa da minha transição torta, e isso tudo só foi me deixando com uma bateria um pouco esgotada para essas coisas, sabe?
Sim.
E eu acabei só deixando isso de lado e essas coisas como sonhos, elas foram se amortecendo. Então, hoje em dia, por mais que esse passado seja muito bonito e eu fique cheia, até emocionada quando eu falo sobre essas coisas, quando eu penso nessa época de sonhos, hoje em dia eu fico tipo, ok, não dá, aceita. Então, o que você faz?
Ó, a Patê, quando ela estiver ouvindo esse episódio, Patê, vamos fazer o projeto arquitetônico do Vênus Bar, tá? Eu faço o logo, você faz a iluminação, eu quero uma iluminação bem magenta.
E decoração, porque a Patê é boa de decoração.
A Patê é ótima de decoração. Bora, colocar umas estátuas, as representações da deusa Vênus, segundo a história, assim, ó. A Vênus, nascimento de Vênus, a Vênus no espelho, a Vênus Calipija. Porra, vamos fazer isso, cara. Puta que pariu, vai ser um bar foda.
O problema disso é que... uma coisa que eu acho engraçado nesse meu sonho é que eu não tenho a mínima ideia de como essas coisas funcionam. Eu manjo um pouco, mas ó, pra não dizer que eu sou inútil, eu manjo de logística de produtos por causa do Jovem Aprendiz. Eu aprendi sobre como gerenciar esse tipo de coisa.
Eu acho que no Senac deve ter cursinho de barman.
Mas eu acho que a graça justamente é claro, o cursinho de barman é essencial. Mas eu acho que você não saber muito sobre as coisas e fazer elas do seu jeito é que vai dar personalidade pro bar também.
O sonho, uma coisa que eu sempre tive em comum com os meus sonhos, meu primeiro sonho era um sonho classicão. Eu queria ser rica. Foi o meu primeiro sonho. Eu queria ser muito rica e eu também queria visitar outro planeta, mas era sonho de criancinha que não correspondia com a realidade. Mas aí conforme fui crescendo, eu fiquei, caralho, eu realmente queria ter um barzinho, sabe? Um barzinho bonito. E nessa de ter um barzinho, eu percebia que eu não entendia nada sobre esse sonho. Eu não entendia nada sobre como ter um bar. Eu não entendia nada de administração. Sigo sem entender. Não entendia nada de drinks e bebidas. Sigo sem entender. A diferença é que eu aprendi... Pelo menos eu conheço os drinks parentes, eu sei fazer. Os drinks aqui do Pará eu sei fazer.
Delícia,
que a gente toma,
cara,
aqui. A xoxota eu sei fazer.
Imagina a xoxota da Vênus. Tá aí, cara, esse bar vai ser foda.
Eu sei fazer xoxota, mas tipo, eu achava que isso era muito mais estimulante. O fato de eu não saber nada tornava o sonho tão interessante na minha cabeça. Eu ficava tão felizinha, porque, nossa, eu era completamente burra. E por ser burra em relação a isso, era muito mais emocionante. Aí eu ficava, caramba, será? Mas aí a minha cabeça foi ficando diferente, as coisas foram cada vez dando mais errado, tudo foi descendo cada vez mais, eu só fui ficando... É isso aí, né? Acho que a vida adulta é mais cinza do que colorida. Então a gente foi só seguindo e tentando. E nisso, hoje em dia, acho que o meu sonho mesmo é... O meu sonho realista, o meu sonho acordado, o meu sonho desperto é só conseguir uma rendinha, né? Porque tá foda.
Não,
e é isso.
A gente tem que providenciar esse bar Vênus agora. Porque, mano, eu com certeza... Imagina a Vênus. Eu não gosto de bar, mas se fosse um bar seu, eu muito iria gostar do bar, cara.
Ai, eu ia adorar ter um bar.
Imagina um bar cheio de luz neon magenta, assim, ó, com umas estátuas de Vênus na decoração, uns quadros. Nossa, isso é incrível! Lindo.
Pois é, eu achava.
Caraca,
isso.
Eu adorei seu sonho. Eu amei seu sonho. Tá vendo? Como é que eu não tenho esse tipo de sonho? Eu tenho inveja de quem tem sonho, assim, cara, porque é um sonho bom, tá ligado? Você olha pro sonho e fala, caralho, que sonho maneiro, velho.
Mas o tempo passou. E eu estimulei esse sonho, inclusive. Tem um jogo chamado Rabo Hotel. O Hablet. Eu jogo Hablet, que é pirata. Aí, quando eu jogava Hablet, um dos meus maiores divertimentos era justamente esse. Eu criava barzinhos. E eu chamava pessoas pra virem no barzinho. E de vez em quando ele enchia. Entrava umas 50 pessoas. Eu ficava tão feliz. Era um jeito de realizar o meu sonho.
Você sabia que eu quase apanhei numa lan house por causa desse jogo, né?
Sério? Por quê?
Porque tinha um cara que ele tava jogando isso e ele tava fazendo muito sucesso. E aí, sem querer, eu falei, nossa, cara, tá todo mundo entrando no rabo dele. E ele ficou puto e quis me bater. Peguei todo mundo começou a dar risada. Que tava todo mundo entrando no rabo dele.
Mas tava mesmo, né? Fazer o quê? Aí tava todo mundo lá entrando no meu rabo bar. Eu fiz o meu barzinho lá, era o barzinho todo pra roqueiro, porque o que era sucesso lá era a galera que gostava assim, de um rock and roll. Eu decorava todo bonitinho. E, inclusive, eu posso até mostrar, eu vou entrar, eu tenho a minha conta até hoje lá.
Rapaz, a gente quer muito ver.
Eu tenho até hoje, eu fiz até dois, eu fiz dois barzinhos. O primeiro barzinho que eu fiz, vocês já jogaram um jogo, vocês devem saber como é que é.
A Vênus vai mandar foto do rabo dela agora.
Vou mandar. Vou mandar a foto do meu rabo online, agora. Deixa eu tentar logar aqui.
Pior que eu nunca consegui jogar esse jogo direito.
Não. Nossa, eu sou muito boa. Eu sou uma baita construtora. Olha aqui a minha stream. Você consegue ver a minha stream?
Sim.
Então, ó, isso aqui são os quartos, ó. E o meu, eu sempre fiz vários quartos. Eu passava horas fazendo vários quartos. Isso aqui eu fiz com as cores da bandeira trans. É bem pequenininho, ó. Com as cores da bandeira trans.
Ai, que legal!
Aí, aqui, eu fiz o meu barzinho. Eu acho que é Sunset o nome dele. Eu fiz o Beco dos Incel, pra zoar a galera. Eu fiz, olha que lindo, Beco dos Incel. Todo escuro, todo chuvoso, todo... Entendeu? E enchia, enchia de gente aqui. Eu colocava uns nomes bonitinhos. Aqui o Sunset, o meu barzinho. Ai, aqui, meu primeiro barzinho. Tá aqui até hoje. Tem até os pets que eu deixei.
Não, pera, deixa eu tirar um print desse já pra mandar pra Patê.
Olha aqui o meu barzinho.
Porque a gente vai fazer o projeto do...
Não, esse bar aqui, eu pensei numa coisa pôr do sol, sabe? Mas era só na época, era o que tava na moda, entendeu? Foi adaptando. E tá vendo esse bichinho aqui, ó? É um pet, pra provar que eu sou velha, olha a idade dele. Ele tem 1.199 dias, esse bichinho aqui. Isso aqui é muito velho já. Isso aqui é de anos e anos. Deixa eu ver quando é a data dessa conta. Eu fiz várias contas nesse jogo e eu enchia de coisas. É muito trabalho fazer bar aqui. Quarto demora.
E você deixa tá falando que você não... Mano, olha que projeto bonito, velho. Porra.
Ó, essa conta aqui, ela foi feita em 2019, tá? Era outra vibe. Não é a minha conta mais velha, porque a minha mais velha eu sei que eu fiz em 2016, por aí, 2017. Mas, enfim, nessa época aqui, eu fiz esse barzinho. É só esse quadrado aqui. Encheu de gente. E eu bancava a construtora aqui. E toda a construção que eu fazia, ela era um pouco assim, um comérciozinho. Eu queria ter um negóciozinho assim pra conhecer gente. Eu queria esse lance mais social. Tanto aqui, eu fiz também aqui outra variação, que era uma espécie de closet, eu acho. Era um closet. Era que eu também pensei, se eu não, já que eu sou travesti, né? Fazer o quê? O travesti fala, ou faz salão, ou é puta. Então, se eu fizesse um lugar pras pessoas se vestirem, né? Mas eu também tinha aquele lance de ser Alice, né? Então eu fiz vários quartos que se conectavam. Eu fiz muito sucesso aqui como construtora durante um tempo, participei de uns eventos, consegui até uma notoriedadezinha legal. O meu rabu, ele era assim, o meu porto seguro. Eu fazia vários quartos bem tristes, assim, pra dizer o quanto que eu sou emo, triste e depressiva, entendeu? Esse jogo aqui foi meu beco porque eu nunca tive muitos amigos. Eu sempre pertencia a uma bolinha muito pequena. E aqui era a manifestação dos meus sonhos, tá? Foi um dos jogos que eu mais joguei, porque eu não tinha um computador potente pra sustentar muitos jogos. E mesmo aqui tá demorando pra carregar as coisas. Esses blocos cinzas não são o meu quarto. Aí, como eu não tinha um PC muito bom, eu tinha que jogar o que dava, né? Então, quando eu descobri esse jogo aqui, eu fiquei aqui por um tempão. Porque era a chance que eu tinha de realizar os meus sonhos. Toda viagem que eu tinha... Eu construía esse quarto aqui, eu fiz ele ligando vários cenários, baseado nas estações do ano, mó pira. Isso aqui não é nem o meu maior quarto, eu acho que a minha maior obra aqui é um quarto completamente maconha.
Eita!
É, porque tipo assim, era a minha ideia que eu acreditava que se eu usasse, eu ia ver coisa colorida, sabe?
Visões ilicérgicas, certeza que deve ser.
Você achou? É ele mesmo. Ele levou dias pra ser feito. Todos esses quartos são trancados, porque depois que eu passei um evento na minha vida, que eu fiquei depressiva demais comigo mesma, que eu falei, foda-se o rabo. Tranquei todos os meus quartos, excluí todos os meus amigos. Esse quarto aqui levou dias pra ser feito. Ele lotou, encheu de galera. Teve um dia que ele pegou umas 50, 60 pessoas. Eu fiquei muito feliz. Era realmente a manifestação dos meus sonhos. Eu tinha os sonhos também sociais, sabe? Que era aquilo, eu queria achar um namorado. Eu queria um príncipe encantado.
E o pior, Vênus, o pior de tudo é que você tem um padrão de beleza que é muito bom, cara.
Não sei se você gosta.
Eu tô ligado que você gosta de um rapaz mais peludinho, assim. Mais baixinho, mais barrigudinho.
Eu conheço um nesse pique aí.
A gente conhece um, a gente só não te indica porque ele é muito...
Ave Maria, tem espaço não.
Mas muito, muito...
O que eu tenho de alto, eu tenho de estreita. Não, não cabe.
Então, ele... Nossa, é um absurdo. Muito, muito... Não tinha pra que ser aquilo ali, sabe?
Eu acredito. E nessa pira de ter sonhos... Eu sempre tive muitos sonhos porque eu sentia que muitas das coisas que eu não tinha me eram inacessíveis. Eu queria ter afeto das outras pessoas e aquilo parecia inacessível. Então, aquilo também virou um sonho.
É, nisso eu me identifico um pouco.
Depois de um tempo, eu percebi que as coisas eram bem mais secas do que elas eram. Eu tinha muito esse lance de Alice no País das Maravilhas. E eu queria muito um príncipe encantado. Mas aí eu descobri que isso não era pra mim, sabe? A gente não tem como, não. Tem que aceitar.
É, eu acho... Nisso, tipo assim, eu muito discordo das suas desilusões. Mas nesse lance de príncipe encantado, eu vou me obrigar a concordar, porque você gosta de homem, né? Você é hétera.
É...
Tem que parar com isso aí, Vênus. Nada a ver esse negócio de hétero. Caralho, que Alice isso, velho. Olha os coelhos.
Você gostou? Calma que tá carregando. Nossa, foi um trem.
Meu Deus, e não, quanto viado tem aqui. Rapaz, se o ratinho entra num quarto desse, ele explode.
E não é só isso. Tem coisa aqui atrás. Esse quarto é muito maior do que ele parece. Ele não cabe na tela.
Não, é uma pena que o ouvinte, né, não tá... O podcast não tá em vídeo. Mas assim, ouvinte, que piração, viu, cara? Se você quiser saber um pouco... Ô, Vênus, você me permite printar e mandar no grupo?
Permito, mas deixa carregar. Aqui no Rablet, eu podia realizar os meus sonhos, sabe? Eu podia fazer até minha bonequinha, entendeu? Minha bonequinha, tranquiluxa. Podia deixá-la do jeito que eu queria. Eu podia, abre aspas, transicionar aqui dentro. Aqui eu podia usar a roupinha que eu quisesse. Aqui eu podia manifestar os meus sonhos. Então, eu pensava todo o tempo que eu podia aqui, porque ninguém ia me julgar, sabe? Ninguém ia encher meu saco, eu podia ser uma garota aqui. E isso era muito melhor que a escola, por exemplo. A escola não tinha isso. O Hablet realizou sonhos quando ninguém podia realizar, sabe? Entendeu? E eu fiz tudo. Nossa, eu fiz toda viagem que eu tinha, eu vinha aqui e manifestava. Eu acho que é por isso que hoje em dia o meu sonho é só aquele mesmo. Eu fiz até isso aqui também, que representava o outono, nas minhas viagens malucas. Eu gostava de colocar os meus sonhos na prática. E esse aqui, eu colocava... Quando faltava gente, eu colocava até uns robozinhos para fingirem que eram pessoas, para fingir que eram os meus amiguchos. Aqui era a manifestação dos meus sonhos mesmo. Eu colocava tudo aqui.
Mano, você tem uma noção muito boa de identidade visual, cara.
Você gostou?
É muito bem feito, caralho.
Olha, o nome do meu pintinho é Enya, da cantora Johnny Time. É, o nome do meu pintinho é Enya, e é isso aí. Mas enfim, e esses bichos estão aqui há muito tempo. O pet no Rablet, ele não morre. Deixa eu ver quanto tempo de vida tem a Enya. Isso quer dizer, nossa, me choca que... É, a Enya tem 1.290 dias de vida. Aí depois eu descobri o The Sims e eu consegui realizar meu soninho de ter um barzinho lá também. E meio que isso serviu como um aperitivo, sabe? Um gostinho pra que eu seguisse sem ficar muito maluca. Uhum. Porque eu sentia que se eu não fizesse nada do que eu gostasse, eu ia acabar biluteteia. Eu não ia me churrascar, mas eu ia acabar biluteteia. Entendeu? Então, isso me ajudou. Então, o que eu posso contribuir com sonhos é... A respeito desse assunto, os meus, eu pude realizá-los parcialmente, tá? Por bodes expiatórios, com metodologia de escape. Eu escapava para algum mundo e eu tentava viver lá dentro do jeito que eu queria. Enquanto que aqui fora...
Cara,
aqui fora,
mas é lindo, 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 de verdade. Ó, você ouvinte que não tá vendo nada e que não tá no grupo do Febroso, entra no t.me/febroso. E se por acaso faz muito tempo que você... Que esse episódio foi lançado, não tem preguiça, fala, eu quero ver o rabo da Vênus. A gente vai encaminhar essas fotos pra você. Essa frase
mas,
fora de contexto.
Eu sonhava com muita besteira e eu colocava em prática. Era o único jeito. Eu só, inclusive, aqui me serviu pra conhecer gente diferente, que era uma das coisas que eu gostava. Porque como eu não tinha amigos, né, eu acreditava... Eu coloquei isso na minha cabeça. Esse lance de querer ter coisas de conhecer muitas pessoas diferentes foi algo que eu entendi depois do que era. Eu acredito que todas as pessoas com quem eu conversava presencialmente, antes de eu ter maturidade para entender mais ou menos o que é ter amigos de verdade, era que as pessoas chegavam até mim, ficavam ali comigo por um momento... E depois elas iam embora. Então, eu acreditava que a amizade ela era bastante efêmera, entendeu? Então, eu meio que coloquei isso na minha cabeça e isso ficou meio que subconsciente. Então, se eu tivesse um bar, eu poderia ter todas essas amizades efêmeras todos os santos dias. Só depois que eu fui vendo pessoas com amigos, aí eu fui ganhando amigos de verdade, aí eu fui percebendo, caramba, não é assim, não precisa ser volátil. Eu posso ter amigos ali pra vida toda, entendeu? Então isso acabou desconstruindo e acabou até anestesiando um pouco essas minhas piras com sonhos. Então eu acabei ficando, eu acreditei na época que isso tava só querendo dizer que eu estava me tornando mais adulta. Então eu acabei interpretando os sonhos como algo um pouco infantil. Eu queria até uma adeguinha de vinhos aqui também.
Mano, você é muito boa nisso, olha isso, amor.
Eu queria uma adegazinha.
Pois é.
Eu gostava
aí, ó,
de
além de locutora, arquitetura é uma segunda profissão.
Pois é. E eu dispensava muito tempo aqui. Porque eu tinha uma ideia muito pessimista. Isso aqui é uma coisa que eu fico até triste de pensar que era assim. Eu acreditava, como eu nunca poderia fazer isso na real, então eu teria que me contentar com isso. Eu ficava tipo, ah, já que você não consegue aqui fora, você consegue aqui dentro, sabe? Então isso me deixava um pouco triste, mas ao mesmo tempo feliz. Era uma tristeza que me alimentava nesse aspecto. Com o passar do tempo, eu sinto que todas as minhas emoções que motivavam os meus sonhos, elas acabaram... ainda, elas acabaram ficando anestesiadas e eu fui ficando mais madura e um pouco mais frígida, sabe?
Eu acho que um pouco disso é bloqueio emocional, tá? Que eu vou entrar na minha parte agora, Vênus. Uhum.
Tá, pode falar.
Eu me identifico com você nisso.
Uhum.
Na real, todos os meus sonhos de infância tinham a ver com ser artista. Eu nunca quis ser jogador de futebol, eu nunca quis ser bombeiro, eu nunca quis ser policial, nunca. Eu queria ser cantor.
Nossa, que incrível.
Eu lembro que meu primeiro sonho, quando eu tinha meus 5, 6 aninhos, eu lembro que eu queria ser cantor com a minha irmã que tinha nascido. Eu imaginava que a gente mais velha poderia ser uma dupla de cantores.
Nossa,
depois,
que fofinha.
Eu fui ficando mais individualista e fui conhecendo
tipo
mais...
Tipo Sandy Júnior, né?
Mesmo porque o tipo de coisa que a minha mãe consumia, que era a única música que eu consumia, era só dupla sertaneja, era só Sandy Júnior, era nesse pique. Então, o que eu conhecia como música era isso. Daí, depois, eu fui apresentado a mais música. E aí, eu fui apresentado a música eletrônica e, de repente, eu queria ser DJ. Mas eu queria muito ser DJ. E aí, depois, eu amadureci mais um pouco... E eu gostava muito de produção audiovisual. Eu nem sei porquê, eu nem assistia tanto filme assim... Mas enfim, na minha cabeça, na quinta série, que eu queria ser cineasta. Olha que doideira.
Nossa.
Muito top.
E os meus sonhos sempre foram... Aí depois eu me meti com animação. Até hoje eu tenho, assim, tipo, é um sonho que não tá exatamente adormecido, porque eu meio que sei que vou fazer isso em algum momento da minha vida. Eu só não tenho maturidade nem técnica pra isso agora. Então eu já vou no futuro que se vire para mexer com animação. Mas eu quero produzir uma animação, sabe? Então todos os meus sonhos até hoje sempre foi... relacionado à arte. Eu sempre quis ser artista. O meu DNA é de artista. Porque, enfim, desde bebezinho, assim, meu pai comprava caderno de desenho e caixa de lápis de cor pra mim quase todo mês, pra eu bagaçar e fazer tudo que eu queria. Então, a arte tá ali comigo, sabe? Ela, ela tá em mim. Eu sei que eu sou artista já, mas eu quero ser artista e eu quero continuar sendo artista. Eu gostaria muito... de ser um artista que a pessoa reconhecesse a qualidade da minha arte e eu ganhasse bem por isso, sabe? Mano, o Romero Brito é rico, tá ligado?
Nossa, sim.
E ele faz a estampa de almofada. Então, eu poderia muito bem ser artista também rico, tá ligado? Eu quero viver bem, eu sou uma pessoa que eu pisei no paraíso cedo demais, entendeu? Então, eu experimentei coisas muito boas muito cedo. E agora eu acostumei, eu quero isso. Eu quero ser bem pago pelo artista que sou. Eu acho que, profissionalmente falando, esse é o meu sonho, mas não tão profissionalmente. Afinal, artista, ele tem uma coisa meio sobrenatural do campo profissional, assim. Ele vai um pouco além, ele diz uma coisa por fora do profissionalismo. Ele tá jogando a alma dele ali, é bem legal isso. Eu adoro ser artista por conta disso. E daí, cara, os outros sonhos não me importam muito. Eu vejo pessoas que têm o sonho de ter uma casa própria. Eu fico tipo, mano, é só morar em algum lugar, cara.
Não é bem assim.
Ah, é sim.
Enquanto tipo... você tem saúde e tá trabalhando, é fácil, mas e depois?
É,
eu não penso em nada disso. Eu ficaria bem num trailer, eu ficaria bem numa casa alugada, eu ficaria bem numa casa própria. Não. Na real, o menos apetecível pra mim é uma casa própria, porque eu ia ficar nela pra sempre.
Nossa.
Sim.
É, nem monogâmico eu sou, imagina ficar numa casa pra sempre, tá louco.
Tanto que ultimamente a ideia de ter uma casa móvel tenha aparecido cada vez mais na nossa vida.
Ela tem,
né,
ganhado meu coração, assim, de ter um trailer, nossa, tá ligado?
Imagina viajar pra
habitar o
todo.
Brasil.
Olha
o
só.
Brasil, o mundo, né? Porque dá.
A gente vai
até
no Pará, sequestra Vênus e desce depois.
Nossa! Então, né?
É isso, sabe? Eu não tenho esses sonhos normais. Eu não acho nenhum dos meus sonhos normais.
Entendi. Mas por que eles não seriam normais? O que que tu... Porque tu tem o sonho de ser cantor e de ser DJ.
Não, eu tinha quando eu era criança.
Então, atualmente, o que que tem?
Não, eu já realizei isso. Eu sou artista, tá ligado?
Ah, então tu já é um artista.
Eu coloco minha arte em tudo. No meu trabalho, atualmente... Eu coloco tudo que eu gosto.
Então tu é realizado.
Se eu precisar colocar um planeta, eu coloco. Se eu colocar tucano... Gente, eu coloquei tucano em tudo que eu podia no meu trabalho. Porque eu amo tucano. E era um dos meus sonhos, ver um tucano pessoalmente. Eu vi, já vi 3 espécies
e
de tucano.
Foi em vários trabalhos, né, que você colocou.
Eu coloquei tucano na porra toda, irmão. E, tipo, ninguém reclamou. Aprovaram. Eu fiz lá. Gente, eu fiz um rótulo de cerveja que tinha um tucano desenhado. Eu já fiz um estande de feira de estética que tinha vários tucanos. Eu já fiz produtos que tem tucano desenhado, tá ligado? E é isso, eu gosto de tucano, eu coloquei o tucano lá e a pessoa achou legal e deixou.
É, o teu lance com sonhos é que você já é realizado. Então você pode dizer, com toda a bagagem possível, sou realizado com os meus sonhos.
Será? Eu acho que é por isso. Tá vendo? Vênus, eu convivi com gente idosa na minha infância. Essa gente idosa me impulsionou muito rápido a adquirir uma certa sabedoria. E o problema disso é que eu sou muito precoce. Eu tive a crise dos 40 antes dos 30.
É, isso aí.
Sabe? É muito embaçado. E agora eu olho pra vida e as ambições dos jovens não me apetecem. Eu não quero ter uma casa.
E o sonho de relacionamento?
O sonho do relacionamento, cara, eu tive com 16 anos, vai tomar no cu, cara. Sabe? Vênus, pra você ter uma noção, quando eu comecei a namorar com a Andressa, quando a gente começou o nosso relacionamento, teve um tempo que eu falei, ok, vamos dar um tempo, que eu preciso entender o que tá acontecendo. Vamos largar um mês, porque não tá certo isso não. Tá dando tudo certo, a gente não briga, eu não tô entendendo o que eu sinto por você, eu não tô entendendo nada. Vamos dar um tempo. Porque, mano, era só perfeito. E eu, na minha cabeça, quando eu era mais novo, eu tinha uma ideia de que eu ia ser infeliz, de que eu ia casar com uma mulher porque era o que tinha. Porque eu tive uns relacionamentos bem merdas antes da Andressa. Estranho chamar você de Andressa. Ainda mais no Febroso.
Uhum,
da Sucubo.
Na Sucubo.
E cara, de repente, a gente se respeitava só. E a gente só se gostava e não tinha briga, não tinha conflito. E eu falei, mano, isso não tá certo não, cara. Não é assim que é o relacionamento, eu vi, eu tava lá. E tipo, eu tenho um relacionamento dos sonhos.
Teu lance.
Sonhar pra mim tá sendo muito tedioso, Vênus. Como é que sonha? Como é que sonha tendo a Sucubo como esposa? Eu te pergunto. Com o que que eu vou sonhar agora? Que tipo de ambição um homem precisa ter na vida depois de ter Sucubo como esposa?
Depois de ter todos os sonhos realizados?
Eu vou sonhar com o que, Vênus? Sabe qual que é o meu sonho agora? É ver uma onça pintada pessoalmente.
Entendi. Então, já que você realizou todos os seus sonhos, tá na hora de acordar, né? Então, vamos curtir? Vamos continuar aproveitando a Sucubo pra sempre?
Não, curtindo
e é isso aí.
Só que você não entende que eu sou pobre. E
é,
o pobre,
mas,
ele precisa sofrer, ele precisa ter uma batalha pra
precisa
todo dia.
Não.
Ele precisa ter um motivo pra levantar, pra trabalhar, pra ser explorado, pra falar não, mas é por tal motivo. Eu não tenho esse motivo, Vênus. Ele já tá aqui do lado. A hora que eu acordo, eu não tenho motivo pra levantar pra ir trabalhar, porque o motivo de eu viver já tá do ladinho da minha cama. Eu tô abraçado com ele, Vênus.
É, mas só que existe uma coisa chamada manutenção. Então a gente precisa manter o bagulho rolando, sacou? É tipo o Atlas, se ele largar, o céu cai. Não era o sonho dele estar ali. Mas se fosse, ele não poderia soltar.
Mas Vênus, a graça da vida é a trajetória. A manutenção da conquista é até que eu entendo. Eu entendo, na verdade, eu não só entendo como concordo com o seu ponto. Mas eu não tenho mais nada para conquistar. Se eu sentar aqui e falar, beleza, e agora? Ó, coisas que eu quero fazer, de verdade. De tipo assim, não chegam a ser sonhos, porque tipo, eu não sei, eu não consigo. Eu não consigo categorizar como sonho.
Bota objetivo aí.
Tem bichos
vamos
que
substituir.
Eu quero ver, que é a onça pintada, como é que chama aquele bicho lá? Araponga da Amazônia. E outros bichos aí. Mas é sonho, eu quero ver o bicho. Tem gente que eu quero ver, inclusive, eu sou maluco pra te sequestrar. Quero ver gente. Ó, quero ver bicho, quero ver gente. O que mais assim que eu falo? Não, tem uma missão muito grande. Eu quero ter uma câmera da hora, que é a Canon. Aqui é num R5. Mas isso é mais uma missão, não chega a ser um sonho. Se eu não tiver ela, tudo bem, eu vou continuar fazendo o que eu faço. Mano, eu não sei, velho. Cadê o sonho? Ah, é porque eu quero ter um carro. Eu detestaria ter um carro. Carro gasta muito dinheiro e sem contar que se eu tivesse um carro... Sabe o que ia acontecer se eu tivesse um carro, Vênus?
O que é?
Eu ia fazer parte do trânsito.
Aí tu ia querer morrer mesmo. Todos os seus sonhos se tornariam pesadelos.
Eu ia ser mais um carrinho... Naquela merda travada. Não, isso aí pra mim é um pesadelo. Eu não fiz força pra comprar um carro até hoje. Porque só de me imaginar fazendo parte do trânsito, eu ficaria puto. Eu não consigo, não. Não, tá maluco. Com o que eu vou sonhar, Vênus?
Olha, se você já sonhou com tudo e tudo já se realizou, e mesmo assim você fica num lance de por quê, por quê, por quê...
Eu quero ter aventura.
Ou é, que você quer ter aventura e tal. Mas você precisa entender que esse lance talvez seja fruto de uma coisa pela qual nós somos meio que programados, né? O nosso cérebro, ele funciona muito em cima de causa e efeito. Precisa ter um começo, precisa ter um meio, precisa ter um fim. Isso é uma coisa que talvez eu não entendo tanto porque comigo não acontece. Eu poderia tranquilamente passar a eternidade só me divertindo com as mesmas coisas.
Não, nesse sentido eu também, entendeu? Só que você não tem a sensação de conquista de alguma coisa. E tipo, eu não tenho um objetivo agora, vou conquistar tal objetivo. Eu sei de coisas que eu preciso comprar e honestamente, eu nunca caí no papo do capitalismo. Eu sempre odiei dinheiro. Então, falar que, ai, nossa, eu quero ter um carro bom, eu quero ter um carro melhor, ah, eu quero ter uma câmera melhor. Não, isso é só uma necessidade. Tipo assim, eu trabalho com fotografia, faço coisas de fotografia, preciso de uma câmera melhor atualmente, porque o nicho de coisas que tanto eu uso como hobby, quanto a Sucubo usa como trabalho, exige uma câmera de qualidade melhor, não tem como chamar isso de sonho. É só uma necessidade. Sonho é quando você sonha, você almeja, você realiza.
Uhum.
Mano, eu não tenho mais essas piras, acabou.
Então, eu sugiro que você revise o seu catálogo de futuros animais. Porque você quer a onça, não é?
A onça e a araponga da Amazônia.
Aham. Uhum. Então, enquanto você tá aqui distraindo, achando que tá tudo acabado aqui nos bichos da Terra, por que que você não dá uma chance pros fofinhos do mar? Porque tem um planeta inteiro pra você explorar ainda.
É, pensando bem...
Tudo que tá dentro da água...
Aí
precisaria
de uma GoPro muito potente.
Tudo que tá dentro
da água... Vou fazer o National Geovonic, né?
É, eu adoraria ver um catálogo inteiro de bichos que você fotografou. E eu sugiro muito que você dê uma chance pros bichos do fundo do mar. Porque enquanto aqui você pode até estar terminando, ali... Você não,
não
vai
tô
sair
terminando,
do
não,
começo.
Tá muito longe,
você,
tá muito longe.
É, você não vai sair nem do começo.
Ó, por enquanto, eu tenho mais de 225 espécies de animais registrados em fotos.
Ah, então tem muita coisa pra rolar. Não, eu acho que você não devia se preocupar tanto com isso agora. Dá pra procrastinar a crise existencial dos sonhos. Dá pra procrastinar a crise existencial das conquistas. Em um mundo que você ainda não fala 40 idiomas e você ainda não toca mais de 5 instrumentos.
É que eu não quero também, né? Agora, ver os bichos eu gostaria. Nossa, quero muito ver os bichos.
E eu fico me perguntando se, nesse cenário como você, se eu tivesse 100% realizada, se eu estivesse no seu lugar como pessoa 100% realizada, se eu já estivesse, por exemplo, essa é uma situação hipotética, vamos supor que eu tenho, já tenho um bar, já conheço pessoas, já tenho um namorado maravilhoso e eu tô feliz, tá? Teoricamente é porque eram esses os meus sonhos infantilóides. Hoje eu só quero sobreviver. Mas assim, com os meus sonhos infantilóides e tal, estão todos realizados. Se eu me sentisse realizada, eu ia tentar dar uma chance pra coisas novas. E se eu fizesse várias coisas novas e, caralho, não tá servindo, talvez eu me encontrasse realizando outros sonhos.
De outras pessoas que eu amo. É o que eu tenho feito ultimamente. Eu tenho gastado as minhas energias. Já que eu não tenho sonho, pelo menos ajudar a realizar o sonho das pessoas que eu amo ou ajudar as pessoas que eu amo é uma parada que já me completa já faz algum tempo. Só que eu já fiz isso tantas vezes que já me deu ponto de dar uma crise, de falar, ok, eu sou só... Nossa, a saída tá foda. Pera aí, Vênus. Mas então, Vênus, eu tive uma crise existencial... Que, tipo, mano, sabe quando você só se sente útil? Eu só era bem querido pelas pessoas porque eu era útil pra elas.
Isso é muito
Eu tive muito isso, assim, por um tempo.
Isso é foda.
Atualmente, esse lance de me sentir querido, de me sentir fazendo parte de uma coisa, se resolveu muito bem. Porque atualmente a minha vida social é um inferno. Afinal, as pessoas me solicitam o tempo todo. E todo mundo quer ver a gente. E todo mundo quer dar rolê com a gente. A gente nem tem dinheiro pra gastar com tanto rolê assim.
Tudo que a gente quer é um final de semana sem rolê. E olha, é difícil.
A gente não consegue. Então, nisso também ficou bem interessante. Eu só preciso ser mais rico pra tancar tanto rolê.
Até porque, tipo... Eu lembro de um tempo que a maior queixa dele era... Nossa, eu gosto tanto dessa pessoa, mas, tipo, ela... Nunca dá certo da gente se ver, nunca dá certo da gente dar um rolê, porque é aquele tipo de pessoa que fala... Ah, beleza, vamos marcar e não vai. E marca e dá bolo e tal. E agora é o contrário. A gente tem muitas pessoas ponta firme na nossa vida que querem nos ver o tempo todo. E aí é difícil.
É isso.
Olha, eu vou dar uma sugestão com base nas minhas experiências. Já que estão numa sinuca de bico, se conseguirem dar não, por que que vocês, sei lá, não experimentam um pouco de isolação? Porque todas as vezes em que a minha vida ficou um inferno, quando eu não tinha apoio de outras pessoas, foi ficando 100% sozinha comigo mesma que eu acabei me resolvendo. Tudo bem que não foram as melhores resoluções possíveis, porque eu acredito que, em parte, graças a esse meu período de isolamento, talvez eu tenha passado por uma despersonalização terrível que amargurou os meus sonhos. Porém, talvez com pessoas que já sejam realizadas, isso funcione.
É, eu tenho esses momentos, assim, de me isolar e tal.
Talvez ficar isolado ajude pra pensar, pra meditar um pouco a respeito do futuro. Porque eu, de verdade, eu não sinto que eu precise de uma grande utilidade, ou de uma grande missão, ou de uma grande conquista, ou de um grande objetivo pra continuar vivendo. Porque eu gosto de viver, eu gosto de coisas que por algum motivo eu gosto e que eu admiro, e isso é o suficiente pra viver. Se eu estivesse em um mundo em que eu gostasse de maçã, é só um exemplo. Eu estou num mundo onde eu gosto de maçã. Enquanto houverem maçãs, posso passar a eternidade aqui.
Você sabe uma parada que me pega muito e que não tá relacionado a sonho nem nada, mas é uma parada que me pega muito, porque talvez eu não tenha, e por eu tratar com muita naturalidade, isso me desconecta das outras pessoas, são experiências. Tem gente que se sente constrangido em alguns momentos quando eu quero compartilhar as minhas experiências de vida com a pessoa. Então, uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, é: eu amo tal prato, eu vou querer fazer ele pra você.
Não, é que tudo.
Eu amo tal vinho, eu quero comprar ele pra chamar você pra vir em casa tomar. Isso pra mim vale muito. Você não precisa pagar por ele, sabe? É só pra vir me fazer companhia, conhecer o que eu gosto. E se possível, se você gosta de uma coisa, me mostra. Eu vou curtir tanto quanto você. Eu gosto disso. E as pessoas não têm essa pira. Algumas pessoas têm vergonha do que elas gostam. Ou algumas pessoas se sentem encabuladas. Porque tipo, Giovana gosta de coisa de rico, não sei o quê. Gente, eu sou fudido, tá? Eu faço tudo isso, mas eu tô luxando, porém devendo. É só porque é bom, eu quero te mostrar o que eu gosto. E outra parada, que é uma linguagem pra mim que é muito incompatível com o resto das pessoas, de tudo de comer, beber, é sexo também. Eu acho que a maioria dos meus amigos, eu muito falaria, tipo assim, se não fosse estranho. Ou tal coisa no sexo é mó bom, vem aqui, vamos experimentar isso. E tipo, porque eu sou uma pessoa de relacionamento aberto, não sou monogâmico nem nada. Mas eu sou obrigatoriamente, assim, eu sou socialmente monogâmico, a monogamia minha é imposta, porque, né, você não pode chamar uma coleguinha pra falar, ô, aprendi uma parada aqui que é mó gostoso, hein, vamos lá fazer. Não pode, aparentemente isso é errado. E não pode, porque eu tenho muito disso, de compartilhar as coisas. Então, todo bicho que eu tiro foto, eu posto no Instagram, porque eu quero mostrar pras pessoas o bicho. Não porque falar, ah, eu sou fodão, eu vi o bicho. Não, é porque é legal, o bicho é bonito, eu quero compartilhar tudo, eu compartilho tudo da minha vida. O cara que compartilha até a esposa é um cara que já, sabe, não tem mesquinhez nenhuma, né? Então, não sei, cara. Eu gosto muito dessa coisa de compartilhar. Não tá exatamente relacionado a um sonho, mas seria um ideal de mundo pra mim, onde eu pudesse compartilhar mais coisas e também que as pessoas compartilhassem as coisas comigo. Mas tem todo esse temor, ah, eu tenho vergonha de mostrar a música que eu gosto. Ah, eu tenho vergonha de chamar ele pra fazer o que eu gosto, porque ele já fez isso. Então, imagina. Não, mano. Ai, sabe? É muita moia.
Eu, infelizmente, não tenho nenhuma experiência. Eu sou cabaço de experiências. Então,
mas eu gosto de você, cara. Eu gosto muito de você, porque você compartilha todas as coisas que você gosta. Você mostra música. Menina, você mostrou o rabo online aqui pra gente. Sabe?
Mostrei.
Quer coisa mais íntima que isso?
É verdade. E querendo ou não, todos esses quartos estão trancados. Eles não estão mais acesso ao lugar. Esse lugar era o meu diário, sabe?
Sim.
A minha natureza nua e crua tá ali. E tá, gente, também nas histórias que eu escrevo.
A gente teve acesso ao rabo da Venus, super íntimo, que ela não mostra,
gente,
pra ninguém.
É verdade. A Patê, cara, ela realizou um sonho de infância. E, tipo, ela fez uma festa do Silvio Santos, cara, com 30 e poucos anos de idade. E foda-se! Isso é maravilhoso. Ela compartilhou aquilo que ela é, aquilo que ela gosta com as pessoas. Eu amo isso. É por isso que, pra além de tudo, tipo, eu nem gosto do Silvio Santos. Mas pra além de tudo, ela ter feito isso e compartilhado aquilo que ela gosta, aquilo que ela sempre gostou, aquilo que ela é, pra todo mundo, pra mim foi a melhor festa de aniversário de todos os tempos.
E foi legal porque, tipo, é uma coisa que faz parte desde a gente, que é relativamente novo, até, tipo, os mais velhos. Então, todo mundo na festa curtiu. Todo mundo compartilhou, tipo, melhor festa, que não sei o quê. Mano, foi muito legal. As referências.
Nossa.
Mano, foi perfeito, foi perfeito.
Incrível.
Mas e você, Sucubo? Quais são as suas sonhas?
Vai, gata. Vá fora!
Falando sobre a infância que vocês estavam falando, eu me sinto como uma incógnita. Porque ao mesmo tempo que eu brincava de profissões muito de exatas, tipo a dona de empresa ou uma secretária de alguma empresa, ao mesmo tempo eu também sempre tive um pezinho na arte, tipo, sempre amei muito dança. Desde pequena eu sempre fiz parte de alguma coisa relacionada à dança.
Eu vi teu rebolado, hein?
Acho que o primeiro contato com dança, eu acho que foi na baliza de fanfarra. Eu acho que foi o primeiro, assim. E aí depois eu fiz um pouco de balé, jazz, dança do ventre. Tem muitas outras danças que eu quero muito fazer. Enfim, acho que dança é a coisa mais artística, assim, que ganha meu coração, que eu amo muito. Mas nunca pensei em trabalhar com isso. Mas é o meu lado artístico, assim, porque os meus primeiros trampos foram muito na área de exatas, né? E aí depois eu resolvi entrar na área de audiovisual. E, tipo, até hoje eu tenho um pouco de insegurança na minha área criativa, que eu sempre acho que eu não sou da arte, que eu não sou criativa e tal. Mas eu sempre tive um pezinho ali.
Uhum.
E, sei lá, acho que é uma questão de experiência, né? A coisa criativa e artística. Acho que pelo fato de eu ter passado muito tempo em empregos de exatas, me faz pensar que eu não sou artista, mas eu sempre tive um pezinho ali, enfim. Eu lembro que na minha infância eu já tive vontade de ser obstetra, cara. E é uma coisa interessante, porque até hoje eu sou apaixonada por assistir vídeo de parto.
Que legal.
Principalmente parto natural.
E você
aqueles
trabalhou
que é feito
com...
em casa, né?
E você trabalhou numa área onde você...
Pô, é, sim, tipo, eu atendi um
Victoria adorar
que ele é relativamente famoso na área de educação... Não de educação infantil, ele é mais de sono de bebê e tal. É, eu comecei essa paixão, assim, por essa área assistindo Flávia Kalina, que, tipo, ela fala sobre educação infantil e sobre desenvolvimento de bebê e tal. Apesar de eu não querer ser mãe, eu amo essa área. Eu já tive vontade de ser obstetra. Ah. Só que aí, eu acho que o que me fez desistir um pouco disso foi a questão de que não é tudo lindo, né? Não são todos os bebês que nascem saudáveis, e eu acho que a parte ruim não me faria um pouco mal, tipo, sei lá, né? É a questão de que às vezes acontecem imprevistos e às vezes nem todos os bebês vão nascer vivos e tal. Essa parte chata aí não ia me interessar muito, não. Se fosse só a parte linda de, tipo, olha, um parto perfeito, uma mãe bem, um bebê saudável e tal, enfim.
Mas, ó, você ia adorar meu parto, viu? Já nasci me jogando no riacho, já nasci mergulhando. Fui parida na porra de um rio.
Quando alguém que eu sigo fala... Principalmente influencer, né? Porque pessoas normais não gravam e não falam muito sobre. Falam bem pouco. Mas influencers, quando falam que eu sigo, que falam que estão grávidas. E eu sei que elas vão compartilhar tudo. Que vão gravar o parto. Tipo, eu fico muito assim. Tipo, meu Deus, eu quero acompanhar tudo. Eu adoro isso. E desenvolvimento de bebê também. Eu quase posso dizer que eu sou uma expert em desenvolvimento de bebê. Porque eu sei muito sobre desenvolvimento de um ser humano, cara. É uma coisa muito incrível. Enfim. E aí, eu tô hoje em dia no audiovisual, né, tentando ter aí o meu nome, tentando ser uma profissional reconhecida. Tô aí, entrando pro caminho.
Tamo na luta.
Tamo.
É isso, velho.
Uma coisa que eu amo muito, que desde que eu comecei a ter um mínimo de poder aquisitivo, é uma coisa que sempre que eu tenho oportunidade eu amo fazer, que é viajar, conhecer lugares novos e tal. E é uma coisa que faz parte dos meus sonhos, assim. Principalmente em relação a conhecer países novos, né? Porque eu conheço cidades, nem mal é mais estados novos eu conheço, porque eu só viajei, tipo, dentro do estado de São Paulo e um pouquinho do Paraná, que é aqui do lado da nossa cidade.
Também.
Mas...
Um pouquinho do outro lado também.
Eu não conheço nem o Pará.
Ah, é verdade. Eu fui pro Piauí, fui um bate-volta pro Rio, mas eu tenho vontade de voltar de verdade e conhecer o Rio de verdade, porque foi muito na correria, assim. Eu considero que faz parte dos meus sonhos. Tipo...
É, eu passei uma semana no Rio e me apaixonei. Você vai adorar o Rio.
Nossa, eu tenho certeza que eu vou amar o Rio. Apesar de ter as coisas...
Apesar de ser o Rio.
Apesar de ter umas balas perdidas e etc. O Rio deveria ser a capital do Brasil, porque é muito a essência do brasileiro.
É a vitrine do Brasil.
Praia, churrasquinho,
bala
tipo,
perdida.
Malandragem. Eu volto pra que o Rio fosse seja a capital do Brasil, porque Brasília, mano, ninguém nem sabe o que é isso.
Exatamente por isso que a Brasília é a capital do Brasil. Pode ser tudo escondidinho lá e ninguém vê nada.
Por isso que os gringos falam que a capital do Brasil é o Rio, né?
Mas e fora dos sonhos profissionais e de viajar, assim, tipo... Tem alguma coisa do seu sonho na parte sentimental? Porque eu e a Vênus, nós só queremos ser amados, entendeu? A Vênus, ela só quer ter amigos, eu só quero poder enfiar as coisas na genital dos outros. E você? Tipo, sentimentalmente, você tem ambições, sonhos, coisas que você gostaria de realizar?
Ah, de relacionamento amoroso não tem nem o que falar, né? Eu tenho um marido que me respeita, que, tipo, super me apoia em tudo que eu faço. A gente não tem conflito, não é uma coisa, tipo, chata, não é uma coisa que tira paz de casa e tal. Então, nisso não tem nem o que falar, né? E sei lá, em ser amada, eu gosto das pessoas que estão à minha volta, assim. Eu gosto bastante. Até porque eu tenho aquela coisa de que vacilões não ficam na minha vida, né? Nunca ficaram na minha vida. Então, os que estão são ponta firme, são os top, são os que merecem. Eu acho que um sonho também, outro que eu já tive muito, é tipo, ter dinheiro, sabe? Ser rica também.
Que gostoso.
Mas eu também caí na realidade, tipo, mano, se isso acontecer, sei lá, eu ganhei na Mega Sena, vai ser muita sorte, porque não faço parte da elite.
É, então, eu perguntei para alguns ouvintes, quer dizer, perguntei para todos, né? Alguns responderam sobre o sonho deles. E aí a gente tem aqui o Rafa, o marido da Jana. Ele falou que ele quer um Ferrari vermelho.
Uhum.
Mas isso é uma referência a uma parada portuguesa que ele jogou no grupo, inclusive. A Jana falou que ela falou assim: eu durante muito tempo, meu sonho foi me sentir querida. Depois foi sentir paz. Depois foi sentir que não precisaria passar fome para fechar o mês. Depois foi me sentir mais funcional psicologicamente. Agora é superar o máximo possível meus traumas para viver uma vida plena. Me formar na área que eu amo e que salvou minha vida, psicologia. Envelhecer ao lado do Rafa e de eventuais parceiros da minha vida, na companhia de outras pessoas que eu amo. Ter sucesso na minha profissão. Se der tudo certo, comprar uma casa um dia. Sou pé no chão. É, mas é um pé no chão muito bom, cara.
Uhum.
Não tem... Você não falou assim, ah, tipo, eu quero ir pra Marte. Tá muito... É um sonho muito fofo, cara. Eu gostei do seu sonho. Sonho bom. Daí o Álvaro disse assim, ó. Cara, casa própria é top. Sempre morei de aluguel e é uma segurança que ainda quero ter na vida. Um cantinho meu que posso mexer e deixar minha cara. Mesmo que fique duvidoso. Profissionalmente me sinto realizado. Acho que se pudesse extrapolar a terceiros na sequência, me ajudar meu irmão a ter uma casa dele também. Meio que o Bacuri também é um sonho. Ele quer ter um filho. Mas sinto que está tão perto de rolar que é questão de tempo. O Felipe falou que ele sonha muito com trabalho. Ele quer um trabalho top. E é isso. Desses ouvintes foram os que falaram dos sonhos dele. Não tô pulando ninguém, né? Não tô pulando ninguém. Então é isso, cara. Os sonhos, tipo, eles... Pelo que eu percebi, os seus sonhos têm muito a ver com aquilo que você não tem.
Sim. É sobre isso.
Mas
o negócio é não ter as coisas.
Exatamente sobre isso.
Mano, o que que eu não tenho, assim, que eu gostaria de ter? Eu posso chamar de sonho aquilo que eu não tenho?
Pode. É direito seu, o sonho é seu, porra.
Melhor não. Vai virar tudo fetiche meus sonhos.
Não tem problema, qual o problema? Ah, se um cara chegar e dizer pra mim, Vênus, o meu sonho é dar a bunda. Eu vou dizer, é isso aí, mona. Bá fora. É um belo sonho.
É, se bem que na sociedade homofóbica que a gente tem, o enrustido, ele tem um puta de um sonho na vida, né? Imagina a realização de um cara que é um enrustidão, assim, ó. Que chega e encosta o carro do lado daquele boy, assim, ó. Todo muscuzudo. Ele compra o ingresso dele pra jaula dos palcotudos.
É, Patê, você criou o momento.
Eu faço o que você quiser. Imagina o cara ouvir isso, assim, ó. Eu faço o que você quiser que eu faça com você. Maluco, isso é a realização de um sonho. Tá aí, mano. É uma parada que eu não tenho pira com homem, não, mas... Eu consigo imaginar, tipo assim, uma mina falando isso. Você vê que eu já fiz tudo também. Caralho, mano, é difícil sonhar, velho.
Pra você ver.
Sonhar é difícil, você não tem que ter as coisas. E tipo, eu não tenho muita coisa na vida, mas é porque eu também não quero, né? Seria tão fácil pra mim sonhar em ter um carro, eu só não quero ter, tá ligado? Mas enfim, é isso então, pessoas. A gente discorreu sobre sonhos e como vocês podem perceber... A gente tem uma visão meio disforme sobre sonhos. A Vênus tem um sonho super legal, que ela não quer dar continuidade, mas assim que a gente sequestrar ela, a gente vai fazer o barzinho.
Ah,
o Vênus,
nossa,
Bar.
Eu teria muito Vênus Bar. Nossa.
A Súcubo, o sonho dela é viajar, pelo visto, e só, tá tudo bem. É isso? É ver o mundo. É tipo assim, flutuar no universo, ver o mundo de perto e ver a Terra girar, né? É isso, o sonho da Súcubo é flutuar no universo, ver o mundo de perto e ver a Terra girar. E o meu é ver uma onça, uma araponga. Caralho, mano. Mas eu acho que fica aí a mensagem que, por mais maluco que seja o seu sonho, entre ter um bar, ver o mundo e ver uma onça...
Ter o sonho de ter uma horta não atacada pelos bichinhos.
Ah, um dia eu chego lá. Um dia eu vou ter um espaço no quintal, que vai ter dois quintal, onde a parte da frente vai ser só os bichos e a parte de trás só as plantas. Eu vou conseguir.
É, mano.
Mas de resto... Gente, não tem vergonha dos seus sonhos, tá? Eu quero ver uma onça. Esse é meu sonho. Então...
Eu depois... quero ter um bar cheio de pessoas, ouvintes ou não.
É, cara, um bar na Augusta da Vênus, imagina? Porra,
isso. Eu imaginei exatamente isso.
Um bar na Augusta.
Um bar na Augusta, mas vai encher de viado. Ah, não vai dar espaço pra
ter
gente diferente.
Eles pagam caro em tudo.
Eles pagam caro em tudo, mas você só vai tocar gaga na porra da rádio, aí é complicado.
Toca não. Vai tocar Enya.
Vai tocar, nossa, ixi. Vai dar só... Nossa, não fale isso, porque se só cainha, só vai dar aqueles brancos de luzes no cabelo. Que acreditaria na história da véia louca, aqui da vizinha louca, entendeu? Esse povo aí energético. Eu gosto, assim, de ter um visitante energético, mas se tiver muito... Vão querer cobrar que eu não tô colocando cristais nas prateleiras.
É só vender drink de ayahuasca pra eles.
Tá ótimo. E eu adoraria ter um
bar. Bota umas pirocas de cristal, tá tudo
mas
certo.
Mas eu quero um bar bem eclético, assim. Pra todo tipo de pessoa.
E eu quero ver a onça e Arapongo da Amazônia. Então é isso.
Pode levar uma onça pro bar também. Vamos entupir ela de bebida.
Então é isso, pessoas. Não tenha vergonha dos seus sonhos, por mais maluco que eles sejam. Esse episódio tá ficando por aqui. Ó. Beijo.
Beijinho, gente.
Beijos.